Muito boa tarde. Tempo de informação. Vamos para já conhecer os títulos com o António Feliciano.
Muito boa tarde. Regresso doloroso ao passado. Neste domingo cumprem-se 4 anos desde o homicídio de João Perisco. Votação para o regresso da medicina interna, urgência e pediatria ao Hospital de Tomar foi adiada para o dia 29 a pedido do PSD. Tertúlia Templária nasce para ajudar o Conselho a chegar mais além em termos de desenvolvimento. Teremos ainda a nota do dia hoje com Carlos Carvalheiro.
Tomar está mais doce. Durante o mês de abril, visite a Cidade Templária e prove o bolo de cama. Beijam depressa, queijadas de amêndoa, cornucópias, tigeladas, fofinhos e muito mais. 8ª edição da Mostra de Doces de Tomar e dos Conventos. O melhor da doçaria nas pastelarias aderentes. Dia 24 de abril, as guloseimas voltam a sair à rua num doce passeio doce. Mais informações em www.cm-tomar.pt. Tomar espera por si.
Quanto às previsões do estado do tempo para hoje, céu com períodos de muita nubulosidade, tornando-se pouco nublado a partir do final da tarde, ainda condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoadas nas regiões a norte do sistema montanhoso Montes Uma Estrela, vento fraco, tornando-se moderado no litoral e terras altas a partir da tarde. Quanto a temperaturas máximas, 13 graus para a Guarda, 17 para o Porto, 19 para Coimbra, Leiria e Faro, 20 para Castelo Branco e Lisboa, 21 para Évora, 22 para Santarém e 23 para Tomar.
As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Neste domingo cumprem-se 4 anos desde o homicídio que colocou Tomar no mapa dos crimes mais horrendos à escala nacional. Uma desavença entre amigos de infância acabou da pior forma com a morte de João Perisco às mãos de Carlos Mata, na altura residentes na localidade de Soianda, na área territorial de Casais. No dia 24 de abril de 2012, houve registro para o desaparecimento da vítima. Os respectivos pais, preocupados, recorreram ao próprio Carlos Mata para que os ajudassem a encontrar o filho. Só que, a essa altura, Perisco já tinha sido assassinado pelo então treinador da equipa de futebol do Ferreira do Zêzere. A polícia judiciária não tardou a chegar a Carlos Mata, encontrando-o num café. Foi detido e confessou a autoria do homicídio, garantindo mesmo que teria atirado o corpo do amigo para o mar, na Nazaré. Depois de dias e dias de buscas, este cenário nunca se confirmou, sendo que as dúvidas continuam até hoje. Ou seja, o corpo de Perisco nunca apareceu. Carlos Mata continua a cumprir a pena de 20 anos de prisão, não só pelo homicídio, mas também por profanação de cadáver. Na memória, ficam as palavras, no final da leitura do acórdão, proferidas pelo juiz-presidente do Tribunal de Tomar, que olhou diretamente para Carlos Mata, dizendo-lhe que, em Portugal, é normal que os condenados cumpram metade da pena e possam sair em liberdade condicional. Mas, neste caso, reforçou, se ele fosse um dos familiares da vítima, enviaria uma carta todos os dias para o juiz de execução de penas, Ministério Público e Serviços de Reinserção Social para que tal não sucedesse.
RTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O possível regresso da medicina interna, da urgência médico-cirúrgica e da pediatria ao Hospital de Tomar será votado no dia 29 de abril, ou seja, na próxima sexta-feira. Mas, esclareça-se, essa eventual aprovação mais não será do que uma recomendação da Assembleia da República ao Governo, que pode seguir ou não essas indicações. Estava previsto que este cenário se concretizasse já nesta semana, mas o Partido Social Democrata solicitou o adiamento, o que teve a concordância das restantes forças representadas na Assembleia da República. Desta forma, recorde-se, o projeto de resolução número 138 da autoria do Partido Comunista Português e o projeto de resolução número 253 do Bloco de Esquerda serão discutidos em Comissão de Saúde na quarta-feira que se avizinha e depois seguem para a votação na Assembleia na sexta. António Filipe, deputado do PSP, do PCP, aliás, eleito no distrito de Santarém, contactado pela ERTS, disse-nos que há boas perspectivas de que o projeto seja aprovado. Recorde-se que neste particular, o documento pretende que o Governo garanta a existência de serviços de urgência médico-cirúrgica, de medicina interna e de pediatria em todos os hospitais que integram o Centro Hospitalar do Médio Tejo, Torres Novas, Tomar e Abrantes, para além da adoção de medidas de contratação e reforço do quadro de pessoal como condição essencial para a garantia de um serviço de qualidade no Centro Hospitalar do Médio Tejo, no seguimento, aliás, daquilo que pretende o Bloco de Esquerda, que quer que o Governo assegure que os três hospitais do CHMT passem a dispor de serviços de medicina interna, cirurgia e pediatria e desenvolva as iniciativas necessárias para assegurar a contratação dos médicos e enfermeiros, entre outros profissionais em falta. A ERTS também tentou falar com o deputado Carlos Matias, do BE, mas até ao momento não foi possível concretizar esse contacto. Refira-se que, para além de PCP e Bloco, também os Verdes apresentaram um projeto de resolução com o propósito de melhorar as condições para os utentes do Centro Hospitalar do Médio Tejo, restando perceber se o documento será analisado já nesta quarta-feira ou posteriormente no próprio plenário. E tudo indica que o projeto de resolução número 153, apresentado pelo Partido Socialista em torno, precisamente, do Centro Hospitalar do Médio Tejo, seja analisado em plenário da Assembleia da República, ao contrário, como já sublinhámos, daquilo que irá acontecer com os documentos de PCP e Bloco de Esquerda. Ainda não há data agendada, mas tudo aponta para que essa discussão aconteça na mesma altura em que for marcada a análise de uma petição em torno dos cuidados de saúde no Médio Tejo e, em traços gerais, o projeto do PS recomenda ao Governo para que coloque a medicina interna e a urgência médico-cirúrgica nos três hospitais do CHMT, Tomar incluído, para além do reforço da componente humana. A esta distância, face à vontade dos partidos à esquerda, não restam dúvidas de que todos os projetos deverão merecer concordância da maioria, ficando então por perceber qual a posição de PSD e CDS, que no passado recente opuseram-se a petições que pediam a concretização desses mesmos cenários.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Hotel dos Templários recebeu nesta quinta-feira a primeira Tertúlia Templária, uma recém-criada entidade que, nesta altura, conta com a presença de cerca de uma dezena de pessoas ligadas às mais diversas áreas da sociedade tomarense, de onde se destacam nomes como Carlos Godinho e Ricardo Cristóvão, os rostos impulsionadores, para além de António Lourenço dos Santos, José Costa Rosa ou Carlos Carvalheiro, individualidades com visibilidade no Conselho Nabantino e que fazem parte do primeiro lote de convidados. A ideia surgiu na recente comemoração do Dia da Cidade, por ocasião das homenagens a João Mendes Godinho e a José Cristóvão. Este grupo, que se diz com intervenção cívica, quer ajudar a que Tomar tenha a importância de outrora. A ERTE marcou presença nesta primeira tertúlia templária e falou com Carlos Godinho, que recordou então o momento das referidas homenagens como ponto de partida para esta criação.
Estive presente na casa da homenagem ao Dr. João Mendes Godinho, tive o prazer também de ver a homenagem e a agradecimento do Sr. José Cristóvão e das palavras dele. Notei muita amargura, nostalgia, Tomar não dar hipótese de ajudar a Tomar. E então resolvi falar com ele, saber o porquê. Disse, projetos pendurados, muito tempo, Tomar não tem vida suficiente para o que merece. O turismo passa muito ao longe, vão lá acima ao convento, seguem para Fátima, Tomar não absorve o potencial turístico que aqui passa. E então só vi falar com alguns amigos e vamos fazer alguma coisa por Tomar, vamos dar as mãos, independente das ideias políticas que cada um interessa é Tomar. Tomar é demasiado pequeno para vivermos de partidarites, costas voltadas uns para os outros só porque são de ideias contrárias, portanto temos é que congregar esforços. E é isso que pretendemos com este grupo. Vamos tentar criar. Temos aqui várias valências, digamos assim, a nível industrial, económico, social, professores, engenheiros, agrónomos. Portanto, vamos tentar mexer em tudo. Vários setores, como turismo, economia, agricultura. Portanto, não queremos só... Vamos começar no conceito, no documento, mas depois queremos alargar ao conceito.
Alguma condição essencial para se fazer parte deste grupo?
Não. Ter vontade de ajudar a Tomar. Estamos de braços abertos, todas as ideias são válidas E por isso é que eu estava a dizer, vamos tentar, nesta primeira fase, grupos, vamos estar em reunião conjunta, depois vamos criar grupos setoriais dentro de cada área e vamos tentar fazer regiões depois alargadas, sei lá, 3 em 3 meses, 4 em 4 meses.
Ricardo Cristóvão é outro dos nomes da tertúlia templária, com experiência no setor turístico, por força da história associada ao grupo José Cristóvão. O nosso entrevistado justificou também as bases para este passo em frente, admitindo que Tomar pode chegar mais além em termos de desenvolvimento.
Nós achamos que Tomar, nós grupos José Cristóvão, sempre tivemos uma ligação muito grande com a região centro. Os meus pais são desta região, sempre amaram muito esta região e sempre deram o que puderam dar e conseguiram dar que esta região pudesse desenvolver e crescer, porque sempre acreditaram nisto, e nós filhos também, e sentimos, com tudo o que já vimos no mundo, sentimos que Tomar tem imenso potencial e que talvez não estejamos a aproveitar bem os recursos que temos. Tivemos a ideia de convidar as pessoas de Tomar que têm paixão por Tomar, para ver se conseguimos encontrar soluções num conceito não partidário, nada a ver com política, mas sim com ação, com descobrir soluções que sejam benéficas para todos.
É um grupo de intervenção cívica, então.
Exatamente. E todos os tomarenses estão convidados para vir. Nós estaremos preparados até aos nossos limites de capacidade para receber toda a gente que estiver interessada em participar. Gostaríamos mesmo de ver Portugal e Tomar, um local que tem uma história incrível, ainda muito mal contada, onde talvez esteja aqui o grande tesouro dos templários e talvez nós próprios não tenhamos compreendido que o verdadeiro tesouro dos templários pode ser algo mais do que material, que a Tomar é o berço de uma visão.
Já temos aqui algumas pessoas nesta primeira tertúlia. O que é que estas pessoas vão então acrescentar?
Não é de forma nenhuma um grupo fechado. O objetivo é o oposto disso. Estas pessoas são as pessoas que sentiram-se atraídas para este processo. Como digo, gostaríamos cada vez mais de ter mais participantes, mais pessoas ativamente à procura de soluções para apresentar aos membros dirigentes, para ver se conseguimos encontrar soluções, que eu sei que os dirigentes também estão abertos e estão à procura dessas soluções.
Realizou-se na sede da União de Freguesias de Casais e Alvilbeira a reunião de constituição da respectiva Comissão Social da Freguesia, a quarta formalmente criada no Conselho de Tomar no âmbito da rede social. O presidente da Junta, João Luís Alves, apresentou os objetivos a atingir com a sua constituição, que segue no seguimento, passa a redundância, das reuniões de parceria anteriormente realizadas e no sentido de criar melhores respostas sociais às pessoas carenciadas do seu território, com o envolvimento e participação dos parceiros locais. O vereador Hugo Cristóvão, que representou o município, saudou os parceiros locais por criarem mais uma comissão social, salientando a importância de serem dinamizados estes fóruns de articulação e parceria com vista à criação de respostas sociais de proximidade às pessoas que se encontram numa situação de carência social. Com a criação de mais uma SCF, estão reunidas as condições para se criarem melhores respostas que minimizem os problemas identificados em cada território, numa lógica de maior proximidade, com vista a promover uma intervenção articulada e integrada.
Rádio Hertz, informação.
Depois de concluída a reorganização do mercado municipal de Tomar, que conduziu à concentração de todas as atividades na área envolvente a estrutura, os vendedores de equipamentos e máquinas agrícolas continuam a aguardar uma solução para o seu caso. Desde há alguns anos que 4 comerciantes permanecem no Parque de Estacionamento de Santiria, sendo que nesta fase, ao contrário, então de todos os outros, por ali continuam e não entendem as razões. A reportagem da ERT esteve junto destes vendedores na manhã desta sexta-feira e registou esses lamentos, a começar por José Códia, da Auto Agrícola Alburitel.
A gente falou ali com a senhora ali responsável pelo mercado, eles dizem que iam tentar já para ali um lugar ali para aquele lado, pronto, dentro do mercado. Mas entretanto agora também nunca mais disseram mais nada e a coisa está nessa situação.
Tem consciência que, eventualmente, esta situação prejudica a vossa atividade?
Não, prejudica um bocado. Se estivéssemos dentro do mercado, era capaz de ser um bocado melhor, não é? Era capaz de... As pessoas, pronto, tinham mais ao pé da gente, assim estamos um bocado mais distante, têm que atravessar a estrada e vir cá para este lado.
Há aqui também questões que se prendem com a própria segurança, digamos. A polícia, eventualmente, se quisesse, de alguma forma, autuar-vos, vocês estão aqui por cima dos passeios, etc., podia fazê-lo, não é?
Pois é proibido, não é, estar em cima dos passeios. Se a polícia quiser, podia nos autuar. Podia. Pronto, até a ver, não temos tido esse problema, mas podemos vir a ter, não é? Esperamos que não, mas...
Para vocês, a situação ideal dentro do mercado seria onde, digamos assim, para este tipo de atividade?
Aqui na frente do mercado, a gente também não pode, não podemos escolher muito, né? Se calhar eles é que sabem mais ou menos aí as condições que têm, os sítios mais ou menos, pronto, mas não sei, não sei, aqui deste lado do mercado, aqui na entrada, consoante eles, também não queremos que eles nos deem o melhor sítio, né? Queríamos que eles nos, pronto, inserissem só ali no mercado daquele lado e estava bom, pronto, penso eu.
Américo Faria, de Semetra Alburitel, não tem dúvidas de que a atividade seria melhor caso estivesse na área do mercado.
Há uns anos já estivemos ao pé dos bombeiros e depois viemos para aqui, portanto, já há 3, 4 anos, talvez.
Uma situação que tem consciência que prejudica a vossa atividade neste momento?
Sim, neste momento, e as coisas também não estão fáceis, de qualquer das maneiras, portanto, se fosse ali no mercado, seria melhor.
Como é que está em concreto a atividade de venda de máquinas agrícolas neste momento?
Ah, sim, não está muito mal, mas também não está muito bom, portanto, mas temos que andar, temos que...
Nesta altura em que se fala que a agricultura, de facto, tem tido alguma retoma, nota esse aspecto ou não?
Sim, não, neste momento não tanto como isso, mas, portanto... Neste momento também, consoante ao tempo que tem estado, não tem tido assim grandes resultados.
Agora, voltando aqui à questão do mercado, tem naturalmente contactado a autarquia a propósito desta matéria, o que é que vos tem sido transmitido?
Nós fomos à Câmara, todos nós vendedores, aqui há uns tempos, aqui há 3 semanas, 1 mês, não encontramos, portanto, vereador, portanto, não tivemos mais resposta, já fomos ali ao mercado falar com uma menina, e também não obtivemos mais resposta sobre isso.
Passamos agora para um evento que terá lugar neste domingo. Estamos a falar da Mostra Internacional de Folclore dos Templários. Esta iniciativa, que se realiza pela primeira vez, terá lugar a partir das 21 horas no Cineteatro Paraíso. Hélio Santos, da Direção da Federação do Folclore, falou à ERT sobre esta realização.
Esta mostra surge após... após um planeamento deste Conselho Técnico, que há vários anos tem tentado fazer esta mostra internacional em Tomar, por motivos de várias ordens não foi possível até este ano fazê-lo. Este ano, com em parceria com o município de Tomar e a Festival Internacional de Folclore, Cultura e Artes Física, conjugaram os esforços no sentido de levar a efeito esta primeira mostra em Tomar. Nesta primeira mostra internacional de Folclore dos Templários, optamos por trazer 2 grupos do Conselho que recebe esta mostra, neste caso o município de Tomar. Virão o Rancho Folclórico Os Canteiros da Pereira e o Rancho Folclórico Campaneiros da Peralva. Depois, sendo também da região dos Templários, decidimos trazer o Rancho Folclórico Os Camponeses Reais e 2 grupos internacional, um que vem de Istambul, da Turquia, e outro que vem da cidade de Stettino, da Polónia. A nossa intenção seria, tendo em conta que foi o município que, apesar de ao longo dos vários anos nós temos posto essa atividade no plano de atividades, e foi o primeiro município que mostrou disponibilidade para isso, terá sempre preferência em anos futuros. No entanto, se não houver essa disponibilidade do município, tentaremos levá-lo para outro município da região dos Templários, no sentido de itinerância. Mas, de facto, o Conselho de Tomar atualmente é o parceiro principal da própria FISCA, que este ano irá levar novamente a efeito. É um festival que tem sido de feito 2 em 2 anos, com parceiros no distrito de Santarém, este ano no município de Tomar Adaril. Veremos se para o ano, em parceria com outra associação que também faz festivais de 2 em 2 anos, será possível fazer essa atividade todos os anos, mas isso depende dos municípios.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Por estes dias fez 400 anos que morreu o criador de Dom Quixote, Miguel Cervantes. Por que será que temos mais tendência para comemorar a data da morte do que a de nascimento? O romancista, dramaturgo e poeta castelhano nasceu em 1547 e se tornou soldado. Em 1571 fica com a mão esquerda inutilizada em batalha, é feito cativo em 1575 e resgatado em 1580. Entre 1581 e 1583 vive em Lisboa, depois de cumprir uma missão de espionagem no Norte de África para o recém-aclamado rei de Portugal, Filipe II de Espanha, aclamado no Convento de Cristo em Tomar, onde terá proferido a célebre frase: herdei este país, conquistei este país, comprei este país é meu. Presumivelmente devido ao facto de não dispor das duas mãos, não é concedida a Cervantes mais nenhuma missão diplomática e começa a dedicar-se à escrita. Volta para a Espanha, onde estreia várias obras teatrais, termina a Galateia, tem uma filha, casa-se e torna-se comissário de abastecimentos para a Invencível Armada. No excesso de zelo, confisca trigo pertencente aos dízimos da Igreja, valeu-lhe ser excomungado em 1587 e preso em 1592. Em 1600 passa a residir em Valladolid, vivendo na penúria e sob apertos e maldicências. A esposa, irmãs e sobrinhas com quem vivia criaram uma reputação de má fama e eram conhecidas pelas Cervantas. Em 1605 publica El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha, em 1613 as novelas exemplares e em 1615 a segunda parte do Quixote. Um cavaleiro do séquito do embaixador de França em Madrid, ao tomar conhecimento da pobreza em que vivia Cervantes, perguntava: pois não tem Espanha um homem tal muito rico e sustentado pelo erário público? Cervantes foi sepultado em 23 de abril de 1616, curiosamente a data da morte do maior dramaturgo de todos os tempos, William Shakespeare. Cervantes dá o nome a um instituto oficial que divulga a cultura espanhola, tal como o Instituto Camões o faz para a cultura portuguesa. Não deixa de ser irónico que os nomes de quem tem vindo a representar as entidades oficiais de Portugal e de Espanha, depois de mortos, tenham sido por elas tão maltratados quando eram vivos.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição, continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.